Muito obrigado, Sua Excelência, o senhor ministro das Relações Exteriores, embaixador Antônio de Aguiar Patriota, pela sua brilhante explanação. E passo agora a palavra à Sua Excelência, o senador Cristóvão Buarque. E eu queria dizer a Vossa Excelência, senador, que havia lido logo no início dos nossos trabalhos o seu ofício dizendo da impossibilidade de comparecer à reunião de hoje, mas ficamos muito felizes que Vossa Excelência tenha podido arrumar um espaço na sua agenda para poder aqui estar hoje na nossa reunião. Tenha Vossa Excelência a palavra.
Agradeço, presidente Collor, que tenha iniciado por essa fala. Cumprimento o ministro, porque ao citar que eu pedi licença para não estar aqui hoje, é porque nesse momento eu devia estar no Rio de Janeiro, numa reunião do Conselho Empresarial Brasileiro para o Desenvolvimento Sustentável. É um encontro que, a meu ver, muito ousado, ambicioso, correto, com personalidades que eu gostaria muito de estar presente. Mas na hora de ir para o aeroporto, eu cancelei vir para aqui, ministro, porque eu achei que devia estar aqui. E comuniquei a eles, creio que entenderam o médio de que a sua presença aqui me obrigava a estar aqui. E eu estou satisfeito de ter vindo aqui. O problema é que essa viagem eu vou ter que sair, pegar um avião a 1h18. Então, talvez eu não fique aqui o tempo suficiente para podermos dialogar como eu gostaria. Eu quero começar dizendo que na minha convivência com o Itamaraty, e com diplomatas de outros países, eu aprendi que existe uma diferença entre diplomacia e política externa. Embora a diplomacia que faz a política externa, mas a política externa é maior. É nesse sentido que eu gostaria de ter mais tempo para discutir assuntos de política externa, como qual será a posição do Brasil em relação, por exemplo, a alguns problemas, refugiados, migração, fronteiras, no caso do Brasil, direitos humanos, terrorismo, meio ambiente, comércio, energia, propriedade industrial, científica e tecnológica. Eu gostaria de discutir isso, mas o senhor vai ter outras oportunidades de vir aqui e eu vou ter que sair, mas dá tempo. Teremos tempo. Mas aí eu queria falar do último ponto seu, que é o imediato, que é a Rio+20. Aí também, presidente Collor, existe uma maneira de trabalhar diplomaticamente e uma maneira de trabalhar como política externa. Por exemplo, a diplomacia, pegando uma frase do ministro, é como buscar progresso. Isso é um trabalho de engenharia diplomática. Política externa é como influir no mundo para mudar o conceito de progresso. Como definir progresso é uma questão de política externa, primeiro intelectual, depois de política externa. Eu creio que nossa ida à Rio+20, mais do que isso, ao recebermos aqui a Rio+20, nós deveríamos, sem esquecer a diplomacia, mas temos um enfoque central de como fazer política externa para levar o mundo a entender que esse progresso que tem 200 anos, medido pelo PIB, não é capaz de dar respostas à humanidade. E aí eu diria que 3 pontos, e depois eu vou fazer um apelo ao senhor. 3 pontos que, a meu ver, deveríamos ter. Primeiro, e o presidente Collor tem falado nisso, é defender as conquistas de 92. A gente não pode abrir mão das conquistas de 92. Nosso discurso da presidenta tem que ser nesse sentido. Segundo, eu creio que, aliás, a presidenta devia abrir o seu discurso dizendo: o mundo está em risco. O mundo não, a humanidade está em risco. Alertar para essa situação. E terceiro, é propor rumos. E esses rumos, eu diria, que poderiam partir por alguns pontos. E eu estou dizendo esses pontos com base em uma provocação muito positiva feita pelo embaixador Correia do Lago na terça-feira na UNB, dizendo algo que me deixou muito positivamente surpreso, de que haverá um site para onde as pessoas poderão dar sugestões do que a presidenta pode falar na Rio+20. Com a provocação dele, eu já fiz uma lista na hora. Primeiro esse. O mundo, a humanidade está em risco. Tem que dizer isso aos chefes de Estado e de governo. E a partir daí começar a sugerir algumas coisas. Um novo indicador de progresso é preciso ser adotado no mundo inteiro. Quem falaria disso seria o Sarkozy, porque ele chegou a elaborar uma proposta alternativa. Segundo, definimos que existem patrimônios intocáveis, que nenhum país terá direito de tocar nesses patrimônios, como já tem a Antártica, que não é de nenhum país, muito bem. Mas as florestas da Sibéria, o Polo Norte, tudo isso a gente vai deixar a humanidade que sejam tocados porque estão no território de um país, ou nós devemos ter patrimônios intocáveis, como temos patrimônios culturais intocáveis? Um outro. É preciso, ministro, que nós propusemos, mesmo que não seja possível, uma política fiscal verde, que aumente os impostos dos bens poluidores, que diminua e até dê incentivos aos bens em equilíbrio com a natureza. E aí, essa política fiscal verde só tem sentido se for respeitada internacionalmente. Um país fazer sozinho não vai adiantar. Esse discurso precisa fazer uma crítica ferrenha ao atual modelo de desenvolvimento econômico. Não dá para continuar sustentável com esse modelo. A reunião que eu não fui agora no Rio, eu ia falar da sustentabilidade e da sustentabilidade. Que estão querendo uma sustentabilidade insustentável. A economia verde, puramente, ela pode adiar a insustentabilidade, mas ela virá, porque ela toca em recursos que são também limitados. Então, é preciso fazer uma crítica. Eu creio que a gente precisa começar a defender a ideia de um investimento mundial na educação das crianças da África, das nossas e todo mundo. O mundo fez um plano Marshall depois da Segunda Guerra para fazer a recuperação industrial, e deu certo. Por que nós nos recusamos e consideramos exótico, esotérico até, um plano do mesmo porte, talvez até maior, para a educação? E custou pouco e trouxe vantagens imensas. Uma outra coisa, que eu não acredito que o chefe de Estado possa nem ouvir, mas a gente vai propor paralelamente, a criação de um tribunal para julgar os crimes da economia contra a humanidade. A AIA discute como pôr na cadeia ditador que tortura. Eu não defendo pôr na cadeia, esse seria um tribunal moral, como foi o tribunal Russell, 60 anos atrás. Mas que imita um parecer dizendo o que aconteceu em 2008 foi um crime, ou que não foi. Porque para ser crime tem que ter vontade própria. Pelo que eu vejo e leio, houve vontades para fazer essa crise. 28 milhões de desempregados na Europa é um crime, se alguém fez isso conscientemente para realizar sua voracidade pessoal. E, finalmente, para não dizer outras coisas, até porque não posso perder o meu avião, é que o PNUMA se transformar num programa das Nações Unidas para o desenvolvimento humano, mais amplo do que o meio ambiente. Meio ambiente e os propósitos também. E aí, embora eu não coloque nessa grandeza, é a ideia que temos discutido de criar um centro no Rio de Janeiro como legado da Rio + 20, dentro da família da Universidade das Nações Unidas, para pensarmos o futuro. E eu disse que tinha um pedido a fazer. Eu gostaria de solicitar sua ajuda para a gente ter uma audiência com a presidenta Dilma para poder dizer o que a gente pensa. Eu não quero ir sozinho, não. O presidente Collor tem que estar nisto. Tem que ter um grupo de senadores. O embaixador Correio do Lago disse que vai se ouvir o Brasil inteiro. Essa foi a melhor coisa que eu vi sobre a Rio + 20. É poder ouvir a gente sem ser pela internet. Eu acho também que devia ter uma audiência com as entidades sociais. Por exemplo, esse Conselho Empresarial Brasileiro para o Desenvolvimento Sustentável e outras entidades, esse conselho, porque é onde eu não fui hoje de manhã, eles poderiam ter uma audiência com a presidenta para dar sugestões do que é que ela deve falar. E concluo, presidente Collor, dizendo que a nossa presidente, e política se faz muito com sorte, teve uma coincidência extrema de ser a chefe de Estado nesse momento do mundo inteiro. Não pode desperdiçar. E ela vai desperdiçar se ela ficar só na diplomacia, se ela não trouxer a inspiração de uma política externa, de uma proposta alternativa para os rumos da humanidade inteira. Eu desejo que a nossa presidenta assuma isso que a história lhe ofereceu e que a sua vida, me parece, dá grandeza para ela aproveitar bem. Juntaram-se as circunstâncias históricas e juntaram-se as circunstâncias biográficas. Não pode ela nem nós desperdiçarmos. A gente quer colaborar. E aqui são algumas ideias. Peço mil desculpas de não ficar aqui, presidente Collor, mas já foi uma quebra de compromisso ao não ir lá ao Rio de Janeiro de manhã. Agora à tarde eu vou ter que fazer essa viagem e é a única chance de sair daqui à 1 da tarde. Muito obrigado por ter estado aqui. Presidente Collor, eu parabenizo e espero que tenhamos muitas outras oportunidades de debater, seja aqui, seja em encontros menores.
Muito obrigado, a Sua Excelência, o senador Cristóvão Buarque, pela sua presença e pelas suas formulações. Passo agora a palavra à Sua Excelência, o senador Luiz Henrique.
Senhor presidente, senhor chanceler, embaixador Antônio Patriota, senhores embaixadores, que eu quero saudar na pessoa do embaixador Rui Nogueira, secretário-geral do Itamaraty, senhoras e senhores senadores. Hoje à noite, senhor presidente, a Escola do Teatro Bolshoi, que é a única fora da Rússia, apresenta uma peça completa, Gisele. Só ela, o Corpo de Dança do Municipal do Rio de Janeiro e de São Paulo, é que tem competência para apresentar um espetáculo desse nível. E são crianças pobres da periferia, transformadas em príncipes e princesas. Por sinal, a bailarina que vai fazer o papel de Gisele é uma goiana chamada Amanda, que eu acredito será a futura Ana Botafogo desse país. A menina pobre que foi para Joinville sozinha e ficou lá aprendendo a sua arte. Bom, eu cito esse fato, senhor presidente, porque nós tivemos a oportunidade de, no exercício da Prefeitura de Joinville e de governador do Estado, atrair para Joinville essa escola, que é a melhor escola de dança do mundo, e também duas escolas que são as melhores do mundo na sua especialidade. A ENA francesa, que tem sede em Florianópolis, né, que é a única filial fora de Paris e Estrasburgo, né, e a École des Mines de Saint-Étienne, que é a primeira na Europa em tecnologia da informação, que lá mantém o seu curso de gerência, de doutoramento em gerência da inovação. Vossa Excelência, senhor embaixador, mencionou um programa muito importante do governo federal, do governo da presidência Dilma, que é o Ciência Sem Fronteira. Na verdade, é Educação, Ciência e Inovação Sem Fronteira, que se caracteriza basicamente pelo envio de jovens talentos para grandes universidades e grandes centros de excelência internacional. A pergunta que eu faço é a seguinte: não seria possível ao Itamaraty, em reunindo os governadores, os 27 governadores, estimulá-los a trazerem instituições de excelência para fazerem suas filiais aqui no Brasil, como a Universidade Duke está fazendo em Natal, com a participação do neurocientista Miguel Laporta Nicoleles. Aqui foi citada a presença do senhor embaixador de Portugal, né, a Fundação Gulbenkian, bem que poderia estabelecer uma filial aqui no Brasil. Então, essa é uma ideia que já frutificou. Hoje nós temos 3 instituições de renome mundial estabelecidas no Brasil, no caso, no estado de Santa Catarina. E eu lembro que o embaixador Rui Nogueira, quando diretor da Divisão da Europa Ocidental, muito nos ajudou para a vinda da ENA, como a embaixadora Tereza Quintela, então no exercício de representando o Brasil na Rússia, muito nos ajudou para que trouxéssemos a Escola do Teatro Bolshoi. Então, essa era uma ideia que eu queria deixar, Vossa Excelência. Eu acho que se cada Estado procurar pelo menos uma instituição de excelência, e eu vejo que São Paulo está procurando, acho que o senador Aloysio pode confirmar isso, atrair uma filial do MIT, que seria fantástico, né? Seguindo, aliás, uma experiência que São Paulo mesmo fez, quando criou o ITA com professores do MIT, que foi a primeira geração de professores, do que resultou em Embraer. Então, era essa a sugestão que eu queria fazer à Vossa Excelência.
Muito obrigado, Sua Excelência, o senador Luiz Henrique. Antes de passar a palavra à Sua Excelência, o senador ministro Francisco Dornelles, eu gostaria de mais uma vez, em nome de todos os integrantes desta comissão, agradecer a presença dos senhores membros do Corpo Diplomático, o excelentíssimo senhor embaixador de Portugal, Francisco Ribeiro Teles, o excelentíssimo senhor ministro da Embaixada da República Argentina, senhor Facundo Villa, o excelentíssimo senhor conselheiro político da Embaixada de Israel, senhor Léo Vinovski, e seu excelentíssimo senhor primeiro secretário da Embaixada da República Argentina, senhor Gonçalo Estensa, o senhor segundo secretário da Embaixada da República Argentina, senhor Juan Antonio Barreto, além de agradecer a presença do embaixador Rui Nunes Pinto Nogueira, secretário-geral do Ministério das Relações Exteriores, e o embaixador Jerônimo Moscardo. Passo agora a palavra.
Aliás, senhor presidente, se me permite.
Pois não.
Presença aqui do embaixador da República Argentina me permite fazer uma referência. O corpo de baile do Teatro Colón, que é um dos mais belos teatros do mundo, já apresentou o espetáculo Gisele em Joinville no Festival de Dança, que esse ano faz 30 anos. Tem excelência também para realizar esse espetáculo. Então, acredito que, além do Teatro Santiago, Teatro Colón de Buenos Aires, E os teatros do Rio e São Paulo, só a Escola Bolshoi tem competência para fazer um espetáculo desse nível.
Muito obrigado, senador Luiz Henrique. Passo a palavra à Sua Excelência, o senador ministro Luiz Francisco Dornelles.
Ministro Patriota, eu queria cumprimentar a Vossa Excelência pelo importante trabalho desenvolvido pelo Brasil na Organização Mundial de Comércio, através do senhor embaixador Roberto Azevedo, que conseguiu, com grande esforço e vencendo mesmo a relutância do Fundo Monetário Internacional, conseguiu inclusive o apoio dos Estados Unidos para colocar o problema câmbio dentro das discussões de comércio. Hoje, um câmbio desvalorizado, principalmente por parte de países que têm alto nível de reservas e que têm importantes saldos comerciais, tem o mesmo reflexo de um incentivo à exportação ou do aumento tarifário. Então, o que está ocorrendo hoje no mundo? Os países não estão recorrendo mais ao subsídio fiscal, ao subsídio creditício, ao subsídio fiscal, creditício e monetário. Eles estão recorrendo ao câmbio desvalorizado. O que aconteceu ao Brasil? O Brasil conseguiu, com quase uma oposição, vamos dizer, do Fundo Monetário, fazer uma grande reunião da OMC, colocando o câmbio no problema comércio. Eu diria, botou o trem nos trilhos. Eu queria perguntar a Vossa Excelência, essa importante decisão tomada, esse importante evento conseguido pelo Brasil, como vai ser o prosseguimento? O que pretende o Brasil, agora que já colocou o trem nos trilhos, fazer para o trem andar? Eu entendo, senhor presidente, que nós podíamos, inclusive, criar situações de natureza real, ou seja, estimular empresas brasileiras a entrarem com medidas de solicitação de direitos compensatórios, visando a considerar o câmbio desvalorizado uma prática desleal de comércio, mesmo dentro do quadro atual, para que nós consigamos uma situação de fato e dar maior dimensão à discussão desse problema tão bem iniciado pelo Brasil. Mas o fato é o seguinte: o que o Brasil vai fazer a partir de agora para dar prosseguimento a uma iniciativa tão importante? Muito obrigado.
Muito obrigado, Sua Excelência, o senador ministro Francisco Dornelles. E passo agora a palavra à Sua Excelência, a senadora Ana Amélia.
Obrigada, presidente Fernando Collor. Cumprimentar o chanceler Antônio Patriota, sempre atencioso com o Congresso, com esta casa e com as demandas, inclusive, do meu Estado. Sou testemunha disso. Quero só apenas lamentar de não estar desde o início da sua exposição, porque a gente aqui compartilha muitas comissões técnicas. Eu vou, muito simplesmente, duas questões. Como o senhor veio aqui para falar sobre a Rio Mais 20, falo sobre isso, lhe perguntando que eu percebo, chanceler, um certo ceticismo em relação a resultados concretos em relação a esta conferência. Do que advém esse ceticismo? Porque é uma desconfiança de que o mundo está aí dividido em relação a esses temas. E, então, eu gostaria de saber do senhor qual é, digamos, o empenho do governo brasileiro em evitar que haja um sucesso como houve na Rio Eco 92, presidida pelo presidente Collor. Então, que esforço e que foco está sendo tomado para... Porque não só é importante a presença de muitos chefes de Estado, mas conteúdo da conclusão desses trabalhos. E a outra questão agora é mais regional, embaixador. Chanceler, eu, como representante do Rio Grande do Sul, tenho acompanhado com perplexidade, porque o meu Estado é um Estado de vocação exportadora, e as salvaguardas ou as barreiras comerciais, o protecionismo que está se exacerbando na Argentina em relação ao comércio bilateral, tem provocado um prejuízo enorme no Rio Grande do Sul. Algumas indústrias do setor de máquinas agrícolas estão saindo do Rio Grande do Sul e indo para a Argentina. Isso é muito negativo para uma relação harmoniosa dentro de um bloco que patina agora sobre seu próprio sucesso e êxito em matéria de avanços institucionais e até avanços econômicos. Então, eu gostaria de ver uma palavra que o governo brasileiro, porque a presidenta Dilma Rousseff, quando esteve na Festa da Uva em Caxias do Sul, falou que alguns setores haveriam salvaguardas. Até não foi bem compreendido, porque parecia o setor de vinhos, já que o setor é citado nesse. Então, queria que Vossa Excelência me dissesse ou informasse qual é a providência no campo diplomático, porque o seu limite é este, dos contatos com o governo argentino nessa matéria. A queda nas vendas do comércio para o Rio Grande do Sul foi superior a 50%, afetando não só as questões puramente comerciais, mas também na área de serviços, como a questão dos transportes internacionais com base no Rio Grande do Sul. Lhe agradeço muito a atenção.
Muito obrigado, a Sua Excelência, senadora Ana Amélia. E passo agora a palavra à Sua Excelência, o embaixador Antônio Patriota, ministro de Estado das Relações Exteriores.